DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW em direto a partir de Bonn. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos pelos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias desta terça-feira, 9 de dezembro de 2014. O vulcão da ilha cabo-verdiana do Fogo diminuiu ontem à tarde significativamente de intensidade, estando apenas a expelir gases, enquanto a lava diminuiu de velocidade e encontrava-se praticamente parada 500 metros depois de Bangaeira, disse a agência Lusa, fonte oficial. Aleida Monteiro, do Gabinete de Comunicação do Governo de Cabo Verde, adiantou que estão em curso operações para se proceder antecipadamente à evacuação de mais dois povoados, Cutelo Alto e Fonsaco, num total de cerca de 2.300 habitantes. Entretanto, o governo de Cabo Verde propôs no parlamento subir um imposto de valor acrescentado de 15% para 15,5% como forma de garantir receitas para apoiar a reconstrução da Ilha do Fogo. A RENAMO, principal partido de oposição em Moçambique, ameaça formar governo nas províncias em que seu líder venceu nas eleições gerais ou mesmo governar todo o país sozinho como alternativa à recusa da sua exigência de um executivo de gestão. O líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, que vai estar esta tarde em Maputo para encontros nomeadamente com os média, tornou pública a nova posição de seu partido no sábado, no decorrer de um comício em Nampula. Entretanto, as negociações entre o governo e a RENAMO sobre a desmilitarização do maior partido da oposição mantiveram-se esta segunda-feira no impasse devido a desentendimentos sobre a forma de integração do braço armado da RENAMO e seu papel nos comandos do Exército e da polícia. Em seu discurso inaugural, o novo presidente da Assembleia dos Estados Parte do Tribunal Penal Internacional clamou esta segunda-feira pela reconciliação com todas as regiões, especialmente África. Sidique Kaba, ministro da Justiça do Senegal, disse que o TPI deve ouvir as recriminações da África, que não são todas ilegítimas ou desprovidas de base. A África não pode continuar a ser o único continente perante o TPI, disse Kaba. O número de mortos da epidemia de ébola nos três países mais afetados da África Ocidental elevou-se para 6.331, num total de 17.800 casos, segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde, publicado esta segunda-feira. A Serra Leoa é agora o país que conta com mais pessoas infectadas pelo vírus ébola, com 7.798 contabilizados, enquanto a Libéria conta com 7.719 infectados. Em seu relatório anual sobre a malária, divulgado esta terça-feira, a OMS diz que a taxa de mortalidade por malária no mundo diminuiu 47% e o número de casos diminuiu 30% de 2000 a 2013. Na África subsaariana, onde são registradas cerca de 90% de todas as mortes por malária, a taxa de mortalidade diminuiu 54%. No entanto, a OMS disse que os países do Oeste Africano afetados pela epidemia de ébola poderiam estar em risco de um ressurgimento da malária. O continente africano está entre as regiões mais perigosas para os parlamentares, segundo as estatísticas da União Interparlamentar, divulgadas esta segunda-feira em Genebra. Segundo a organização, 38% das denúncias de violações dos direitos humanos dos parlamentares têm origem em África, 25% na Ásia, 18% no Oriente Médio e Norte de África, 14% nas Américas e 5% na Europa. Em África, o comitê analisou 119 casos de parlamentares de 11 países em 2014. Na maioria deles, os parlamentares fazem parte de partidos da oposição. A Cruz Vermelha das Filipinas elevou hoje para 27 o número de mortos devido à passagem do tufão Hagupit, que assola o arquipélago desde sábado. O número de vítimas deverá aumentar nos próximos dias, pois as equipes de socorro não conseguiram ainda chegar a todas as zonas afetadas. Os deputados israelitas aprovaram a dissolução do parlamento, abrindo caminho à realização de eleições antecipadas a 17 de março, na sequência da demissão de dois ministros decidida pelo chefe de governo, Benjamin Netanyahu. A Anistia Internacional disse hoje que o exército israelita cometeu crimes de guerra durante a sua operação Margem Protetora contra a Faixa de Gaza este ano e que deve ser, por isto, investigado. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Os temas desta emissão. Em Moçambique, Afonso Dhlakama agora diz que o seu partido quer governar país ou as províncias onde venceu sozinho. O país vai introduzir penas e medidas alternativas à prisão e os limites à liberdade de expressão no Ruanda. Acompanhe. Depois de ter feito seu cavalo de batalha a constituição de um governo de gestão, o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, agora diz que o seu partido quer governar sozinho Moçambique ou as províncias onde venceu nas eleições gerais. Dhlakama, que vai estar esta tarde desta terça-feira em Maputo para encontros, nomeadamente com os média, tornou pública a nova posição da RENAMO no sábado, no decorrer de um comício em Nampula. Acompanhe a reportagem de Antônio Rocha.
Afonso Dhlakama deixou claro na reunião com a população de Nampula que não vai mais falar de um governo de gestão porque ele e o seu partido, a RENAMO, vão tentar governar todo o país ou, no mínimo, governar as províncias onde conseguiram sair vitoriosos. Mas, dois dias antes, também num comício em Nampula, Afonso Dhlakama afirmava:
eu estou a prometer que vamos criar o governo de gestão. Essa gente não quer saber, quer que eu, Dhlakama, seja presidente da República, que entre já no palácio. Então, terei que explicar bem as coisas, porque, mais uma vez, fui roubado com 35%. Não posso formar governo, mas a população não quer saber de nada.
Depois de destacar que os jovens, nomeadamente os de Nampula, querem, a todo custo, ver Afonso Dhlakama no Palácio da Presidência Moçambicana, o líder da RENAMO foi claro:
jamais Afrelim irá formar governo com base dos resultados dos roubos do voto. Vamos poder governar, se for necessário, formarmos o governo de gestão, onde a RENAMO, a Frelim, o MDM, PDD, durante os 5 anos.
Entretanto, a DW África procurou entender esta mudança de posição de Afonso Dhlakama no que concerne à governação de Moçambique. Para António Muxanga, porta-voz da RENAMO, nada mudou e explica:
o presidente Dhlakama estava a responder uma exigência popular. As populações residentes nas regiões centro e norte não querem governo de gestão. Elas querem o presidente Dhlakama governar o país. O presidente Dhlakama tentou explicar às pessoas constitucionalmente não é possível ele formar o governo. E as pessoas exigiram que ele indicasse os governadores e administradores nas províncias onde ele ganhou as eleições. O presidente Dhlakama tem consciência de que isso vai criar paralelismo de instituições. E para evitar isso, tínhamos que encontrar uma solução política através do governo de gestão. Só que o presidente da República disse em Roma que o governo de gestão era anarquia.
Para António Muxanga, tudo está nas mãos da Frelimo, porque, segundo a RENAMO,
nós apresentamos uma solução política, ela está a recusar a solução política.
Mas, senhor António Muxanga, estamos a caminho de um impasse.
Nós colocamos a questão: o que é que temos que fazer? Não podemos deixar que qualquer ladrão de votos assuma os destinos do país.
Entretanto, para Silvestre Baessa, a análise que faz do atual quadro tem duas dimensões.
Primeiro é que o tempo começa a escassear no sentido em que se espera que muitos dos assuntos que foram iniciados com o presidente Kibuza, sobretudo a negociação dos vários pontos ainda em falta, possam ser concluídos antes da tomada de posse do novo governo. Então é natural que nesta altura que as negociações estejam mais tensas, é importante explorar todos os trunfos. O segundo é um bocado no nível da emoção, porque em Nampula essa mudança começa a ocorrer a partir da altura em que o presidente escala Quelimane e depois escalou Nampula. Nesses dois locais, muito em particular, já havia, não diria um certo radicalismo, mas a posição dos grupos que apoiam a RENAMO nesses locais foi sempre de que a fraude não podia ser simplesmente aceita.
António Rocha, DW.
E é este o nosso tema de hoje. Perguntamos como avalia a decisão do líder da Renamo? Contamos com seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Moçambique vai introduzir em 2015 penas e medidas alternativas à prisão, uma inovação que está consagrada no novo Código Penal aprovado pelo Parlamento no final de novembro para substituir a legislação que se encontrava em vigor desde 1886. Por menores, a partir de Maputo, com o nosso correspondente Leonel Matias.
Estima-se que cerca de um terço da atual população de reclusos poderá beneficiar da medida, de um total de mais de 16 mil cidadãos que se encontram detidos. Os beneficiários vão realizar trabalhos socialmente úteis nas comunidades. A medida vai permitir que os cidadãos que cometeram infrações de pequena gravidade possam cumprir as penas em liberdade. A ministra da Justiça, Bem-vinda Levi, afirmou que um dos impactos imediatos da implementação das penas e medidas alternativas à prisão será reduzir a superlotação das cadeias. Dados estatísticos indicam que o número atual de reclusos representa mais do dobro da capacidade instalada das cadeias. Bem-vinda Levi sublinhou igualmente que a medida vai permitir reduzir os custos para o Estado.
Manter as pessoas em reclusão não é barato e custa muito ao nosso erário público. Nós estimamos uma média de cerca de 6 dólares dia por recluso. Portanto, tudo o que a pessoa precisa para viver é contabilizado. Todas as despesas correm por conta do Estado. Se nós pudermos minimizar esse impacto, o Estado todo fica a ganhar, porque parte desses recursos podem ser desviados para outras áreas.
A coordenadora residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Jennifer Topping, acredita que as penas e medidas alternativas à prisão vão aliviar o sofrimento dos familiares dos detidos.
As famílias, sobretudo mulheres e crianças, que se encontravam sem qualquer apoio financeiro, quando o seu chefe da família é preso, não terá que sofrer as consequências indiretas da punição, uma vez que o serviço comunitário, ou suspenso, pena suspensa, permitirá que os indivíduos condenados continuem a trabalhar para sustentar a família.
Bem-vinda, Levi. Chamou a atenção à sociedade para o importante papel que será chamada a desempenhar nos processos correcionais, em termos de reintegração, socialização e educação dos detidos.
Se as pessoas estão envolvidas e estão inseridas numa sociedade, essa sociedade, mais uma vez, é chamada a jogar o seu papel na recuperação daquele que prevaricou e não remetê-lo às quatro paredes, afastá-lo da sociedade e, de alguma forma, perturbar a sua recuperação e a futura reinserção social.
Quadros da justiça e representantes de diversos segmentos da sociedade estão a discutir num seminário nacional, iniciado esta segunda-feira em Maputo, formas de implementação das penas e medidas alternativas à prisão. De Maputo para DW, Lionel Matias.
20 anos depois do genocídio em que 800 mil Tutsis e Hutus moderados foram mortos, a situação no Ruanda é considerada em grande parte estável, mas muitos jornalistas denunciam ser impedidos de fazer o seu trabalho. Reportagens críticas normalmente são suprimidas, embora a liberdade de imprensa esteja consagrada na Constituição do país. Esta é a conclusão de um relatório lançado pela organização não governamental Comitê para a Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova York. O autor é o sul-africano Anton Harber, presidente do Instituto para a Liberdade de Expressão e do Programa de Jornalismo da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo. Ele entrevistou mais de 25 jornalistas, editores e funcionários do governo do Ruanda. Muitos jornalistas críticos se queixaram de assédio e obstrução por parte das autoridades, entrevistas policiais arbitrárias ou ameaças anônimas.
Todos os jornalistas com quem falei disseram que a autocensura é um grande problema. Eles têm medo de que, se não se autocensurarem, terão de parar, serão ameaçados e terão de ir para o exílio.
Em seu relatório, Harber lembra que, há 4 anos, o governo tinha de fato uma atitude liberal em relação à liberdade de expressão, mas havia uma cultura política que queria manter as opiniões discordantes sob controle. O Ruanda, então, introduziu para as autoridades a obrigação de fornecer informações sob pena de multa. Mas por que, então, não havia jornalismo crítico e investigativo?
Às vezes, por pressão financeira dos meios de comunicação, falta de financiamento e o facto de que não há nenhuma longa tradição de meios de comunicação independentes no Ruanda.
Além disso, as políticas progressistas continuaram a ser reduzidas por uma série de proibições. No Ruanda, é crime ofender as forças de segurança, funcionários públicos ou mesmo o presidente. Uma outra lei pune reportar sobre questões relacionadas com etnia, religião, raça, região, língua ou outras características de divisão. Pano de fundo para esta proibição é o genocídio de 20 anos atrás. Alguns jornalistas adotam este ponto de vista, diz Anton Harber.
Acho compreensível que o governo queira evitar o chamado discurso de ódio, mas acho que o Ruanda seria uma democracia mais saudável se permitisse um debate mais aberto e livre.
Anton Harber acredita que o governo ruandês prefere manter distante a crítica indesejável. Em resposta ao relatório, a Agência para a Governação do Ruanda considerou as acusações como rebuscadas e falsas.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos como avalia a decisão do líder da Renamo, que diz que seu partido quer governar sozinho Moçambique ou as províncias onde venceu nas eleições gerais? Comigo no estúdio está Guilherme Correia da Silva, que tem as reações dos nossos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Muito bom dia. Chico, a partir de Maputo, não tem mais palavras, diz que é patética, irresponsável, oportunista e fora do contexto. A opinião deste ouvinte, que diz que o governo de gestão é usado quando há crise política e não é o caso. Tuvajipano diz que o líder da Perdiz sabe muito bem que perdeu o pleito recente e Moçambique tem uma constituição que deve ser respeitada. Lamento estes discursos, diz Tuvajipano. Lafabaldé diz por SMS que o diálogo seria fundamental e pede a intervenção da comunidade internacional antes que seja tarde. Na página da DW África, na rede social Facebook, Verlido Jorge escreve que, para ele, tanto faz que não seja pela via da guerra, desde que não seja pela via da guerra. Verlido Jorge diz que o governo é que provocou tudo isso por fraudulentar as eleições para renovar a manutenção do seu partido, numa altura em que se pensava que, pela primeira vez, teríamos eleições livres, justas e transparentes. Agora terão de enfrentar o grande de Lhacama, escreve este utilizador. Mac José diz que a decisão é justa, ele venceu mesmo as eleições e a decisão é do povo e não dele. Paulo Bestaleve escreve: o líder está no caminho certo, a Frelimo tem de aceitar a vontade do povo. Caso isso não aconteça, cada um governa onde ganhou e ponto final. José Ofesse também diz que só quer que Lhacama seja presidente do país. Estamos cansados da Frelimo, diz José Ofesse. Da Gama Vasco é da opinião que Lhacama vem aí com ferro e fogo, que não haja dois presidentes em Moçambique, escreve este utilizador, cada um governa onde ganhou, podem ser governados das províncias sem problemas. Já Rafael António tem uma opinião diferente. Onde é que se viu governar províncias alternadas? Pergunta este utilizador, que diz que desta vez não gosta da ideia de Lhacama. Cristiano.
Obrigada, Guilherme Correia da Silva, e a todos que participaram.
DW, terça-feira.
Passamos agora a um resumo dos nossos temas. O vulcão da Ilha Cabo-Verdiana do Fogo diminuiu significativamente de intensidade, mas autoridades se preparam para evacuar Cutelo Alto e Fonsaco. Líder da Renamo, Afonso Lhacama, ameaça formar governo nas províncias em que venceu nas eleições gerais ou mesmo governar Moçambique sozinho. Impasse nas negociações da desmilitarização da Renamo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ébola causou 6.331 mortes no total total de 17.800 casos nos três países mais afetados da África Ocidental. E mortalidade por malária no mundo diminui, diz OMS. Termina aqui esta emissão. Tenham todos um ótimo dia.